E ontem a gente trouxe uma reportagem aqui no CBN Maringá, segunda edição, da fila em agências bancárias aqui do centro da Caixa Econômica Federal. Muita gente esperando a Caixa abrir no último dia de expediente bancário do ano para ter informações sobre as contas inativas do FGTS. E para falar sobre esse assunto, a gente está na linha com o economista Sidney Silvério. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes da CBN Maringá.
Bom, a gente gostaria de saber, porque assim, muita gente está atrás de informação, mas o resgate dessas contas inativas só no ano que vem, né? Só em 2017. E o que fazer com esse dinheiro, né? É uma boa medida, foi uma boa medida essa do governo? O senhor acredita que vai aquecer a economia de alguma forma?
Bom, a medida do Michel Temer com a liberação dos saldos do FGTS de contas inativas, assim como outras relacionadas a tentar aquecer o consumo, melhorar aí o crédito para que as lojas, né, tenham fluxo de caixa, para que os consumidores tenham mais dinheiro disponível e comece aquele ciclo. Consumo, ele vai gerar um aumento de demanda. Para atender esse aumento de demanda, possivelmente as empresas precisam contratar mais trabalhadores, que no final do mês terão um salário, com esse salário mais consumo, e a gente retoma o crescimento econômico. A ideia por trás de todas essas medidas é essa. No entanto, são medidas que terão resultados muito lentos. As melhores projeções de crescimento econômico para 2017 estão entre 0,2% e 0,5%. No caso específico das contas inativas, a Caixa Econômica ela vai divulgar um calendário informando a população da sua data de saque a partir de fevereiro de 2017. Então, é mais uma expectativa de um dinheiro que vai entrar para mover a economia brasileira do que, de fato, um dinheiro líquido e certo. Mas o que fazer com esse dinheiro, ou até mesmo com o saldo do 13º? Primeiramente, se livrar daquelas dívidas terríveis, débitos no cartão de crédito, por exemplo. Eu olhei minha fatura um pouquinho antes da entrevista e o custo efetivo total do banco que eu trabalho está na casa de 850% ao ano. Isso significa que se eu usar R$ 1.000 e ficar pagando o mínimo durante um ano, no final do ano eu estou devendo R$ 9.500. 10 mil vira 95 mil, 100 mil, 950 mil no espaço de 12 meses. Um outro crédito também com taxas terríveis é o limite do cheque especial. É um pouco menos nocivo que o cartão de crédito, mas está batendo aí na casa de 350% ao ano. E se de fato esse dinheiro do FGTS for liberado agora no começo do ano, pode ser usado também para pagar o IPVA, IPTU, e tentar desconto na compra de material escolar pagando à vista. São possibilidades aí de uso para esse dinheiro.
Vale a pena retirar esse dinheiro? Por exemplo, quem não tem dívida para pagar, que assim não está apertado no momento, né? Mas vale a pena tirar, porque o rendimento é muito baixo, né, do FGTS?
Sim, o rendimento é baixo. Se nós olharmos para o sistema financeiro nacional, as opções que nós temos de aplicação em renda fixa, perfil conservador, então poupança está fechando o ano com 8,30% de remuneração. Existem certificado de depósito bancário, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, pagando aí acima de 85% a 90% da taxa CDI, com ganho líquido de 11% a 12% ao ano. E temos também o Tesouro Direto. Por exemplo, a letra financeira do Tesouro, que é o famoso Tesouro Selic, no ano ele tem pago aí, já descontando imposto de renda e corretagem, em torno de 10,5% líquido, que é algo aí em torno de 40% a 50% a mais do que o ganho da caderneta de poupança. Então, se o brasileiro ele não está endividado e ele é disciplinado para fazer aplicação, do ponto de vista do retorno, com certeza há produtos muito mais atrativos aí de renda fixa do que deixar o dinheiro com a sua remuneração no fundo de garantia.
É porque o fundo de garantia é, como o nome diz, uma garantia caso você perca o emprego e tal, né? A gente está falando de contas inativas, né? Que podem ser sacadas,
sim,
né?
Exato.
Mas tem que ter disciplina, então, né?
Sim, o dinheiro A gestão dele, ela precisa, né, de muita tranquilidade, de muita disciplina, porque se nós controlarmos o dinheiro, ele será uma bênção na nossa vida. Agora, se o dinheiro nos controlar, aí as coisas começam a se complicar. Por isso que o dever de casa é saber de onde vem e para onde vai o dinheiro. O famoso orçamento doméstico.
Uhum.
Então, estabelecer prazos e envolver toda a família. Porque não adianta só o pai de família ou a mãe de família tentar estabelecer um orçamento, metas, e as crianças puxando para gastos muitas vezes desnecessários e supérfluos. Então eu preciso saber de onde vem, para onde está indo o meu dinheiro, é o primeiro degrau para o sucesso, para sair de uma situação de consumidor muitas vezes endividado para um poupador.
E como e quando a gente tem que ensinar as crianças?
Bom, já no início, quando a criança com seus 5, 6 anos de idade já começa a ter noção do mundo em que ela vive, já é um bom momento de colocar limites, demonstrar claramente que o dinheiro ele não é um bem livre, pelo contrário, é um recurso muito escasso e que é conquistado com muito trabalho, com muita dificuldade, e por isso ele tem que ser bem administrado. E principalmente nessa situação de recessão econômica, estamos entrando no segundo ano com taxa de crescimento negativo para o produto interno bruto. Isso é uma reportagem hoje no Estadão. Em 2016, a cada hora, 243 pessoas perderam o emprego no Brasil.
Nossa.
Então, é mais do que urgente e necessário a questão de desenvolvermos uma cultura de educação de finanças pessoais já no início da fase infantil, entrando para a adolescência e seguir a vida.
Agora, falando um pouquinho do desemprego, né, a gente tem que ter uma reserva todo mês, né, essa questão da disciplina e tal. Qual é o percentual do salário que a gente pode comprometer com as despesas e quanto a gente tem que economizar, que a gente tem que guardar para um momento como esse de desemprego?
Bom, a pesquisa de orçamento familiar no Brasil, ela indica que entre gastos com habitação, com transporte e alimentação, o brasileiro já compromete em média 75% da sua renda. Então, se a gente trabalhar com a média nacional, sobra aí 25% que pode ser utilizado para lazer, pode ser utilizado para poupança, aplicações no mercado financeiro. Mas, da nossa experiência de Brasil, vai ficar entre 10% a 20% que é o que o brasileiro consegue poupar e fazer as aplicações aí em produtos de renda fixa ou de renda variável.
Uhum. E aí esses investimentos, é possível fazer um investimento então com pouco recurso? De pouquinho em pouquinho dá para juntar?
Sim, por exemplo, Tesouro Selic, a partir de R$30 é possível fazer aplicações. Eu sei que o brasileiro tem medo do novo, do desconhecido, as pessoas acabam ficando receosas de aplicar em produtos que ela não conhece e geralmente acaba alocando o seu dinheiro, as sobras de salário, na caderneta de poupança. Mas o Tesouro Direto é um investimento de risco considerado pelo mercado financeiro menor do que o risco que existe em aplicar na caderneta de poupança. E a remuneração dele é de 30% a 50% a mais do que a caderneta de poupança. Aí as pessoas têm aquela ideia, eu quero fazer uma poupança programada. No Tesouro Selic é possível? Sim, você consegue fazer uma programação. Ó, todo dia primeiro de cada mês eu quero que R$100 saia da minha conta corrente e seja aplicado no Tesouro Selic. Então, se você quiser mais informações, é só procurar o banco que você trabalha, o atendimento ou o seu gerente, que ele pode ensinar como que você faz o cadastro no Tesouro e fazer essas aplicações. É muito mais rentável. Eu já há 2 anos tenho feito minhas aplicações nesse investimento. Vários alunos de curso também têm saído da poupança e migrado para o Tesouro Selic e estão contentes com o ganho.
Uhum. Mas essa rentabilidade, ela se mantém com a queda de juros que a gente vai provavelmente ter agora em 2017?
Então, o Tesouro Selic, ele acompanha a taxa básica de juros da economia, que estava em 14,25, e nas duas últimas reuniões o Copom acabou reduzindo 0,25 e 0,25. Hoje está em 13,75. De fato, na projeção do mercado, é possível que, para recuperar o crescimento econômico, o Copom, durante 2017, ele vá fazendo reduções. Estão estimando que deve terminar o ano, se manter essa constante, em torno de 11,5%. Mas, mesmo diante desse cenário, a caderneta de poupança, ela tem regras novas para sua remuneração. Então, se a taxa Selic, ela cair muito, o rendimento da caderneta de poupança também, ele cai. Ele vai ficar em torno de 0,53%, 0,55%. Resumindo, em qualquer cenário, aplicar em tesouro direto será sempre ganhos superiores à caderneta de poupança. Seja com taxa de juros elevada ou não.
Tá certo. Sidney, muito obrigada pela entrevista aqui ao CBN Maringá, segunda edição, por essas dicas e uma boa tarde.
Obrigado, Luciana, pela oportunidade. Quero me despedir desejando vida longa e próspera a todos e um abençoado 2017.
Feliz ano novo para você também. Obrigada, hein?
Obrigado.
Conversamos com o economista Sidney Silvério, também professor de economia. Falamos sobre a questão da educação financeira, né, o consumo consciente, também a questão do FGTS de contas inativas, porque a partir de fevereiro de 2017, a Caixa Econômica Federal vai divulgar o calendário, né, para resgate dessas contas inativas. E vale a pena resgatar esse dinheiro que está ali no FGTS de contas inativas? Segundo o professor Sidney Silvério, vale sim. Se você, por exemplo, tem uma dívida para pagar, é melhor você acertar essa dívida, porque os juros do mercado de crédito são muito altos, e então vale a pena acabar, ficar livre dessa dívida usando o FGTS dessas contas inativas.